Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro. No boletim de agora, então, vamos falar sobre o café. Vou conversar então com o analista de mercado do escritório Carvalhais, Eduardo Carvalhais. Tudo bem, seu Duda? Como vai?
Tudo bem, boa tarde a todos.
Seu Duda, após aí um dia, né, na sessão dessa terça-feira com fortes altas, o mercado do café hoje então trabalhando aí com queda, né? Também de se esperar, né? Então, o que que tem de fato? Quais são as tendências? O que que vem movimentando aí esse sobe e desce do mercado cafeiro?
Bom, é aquilo que todos vêm conversando, que é a falta de estoque de segurança no mundo todo, um clima muito irregular, ano após ano, não só no Brasil, como nos outros países produtores, no mundo todo, esse problema do clima irregular, sempre com eventos climáticos extremos, ou para cima, ou para muita seca, ou muita chuva, ou muito calor, ou muito frio, isso tudo vem acumulando de ano para ano e, no caso do que foi acabando com os estoques de café que existiam no mundo. Então, não podemos esquecer que o consumo de café no mundo todo cresceu muito nesse século XXI e o Brasil também aumentou muito a sua exportação nesse tempo todo. Ou seja, nós atingimos 20 milhões de sacos pela primeira vez em 1999, às vésperas do século XXI. Depois, em 2009, nós chegamos a 30 milhões. E em 2018 a 40 milhões. E agora estamos avançando rapidamente para 50 milhões. Se nesse ano de 2024 nós vamos chegarmos a 50 milhões, vai ser por muito pouca coisa. É provável que a gente bata lá, mas não se sabe. Nós já batemos o recorde histórico. O volume exportado nesse ano de 2024, faltando ainda o mês de dezembro, já é o maior volume de café exportado pelo Brasil na sua longa história de produtor e exportador de café. Então, e com isso nós viemos gastando os estoques brasileiros também, os estoques deixados remanescentes pelo antigo Instituto Brasileiro do Café, os estoques na mão de produtores de café, alguns que sempre mantinham um café de uma safra para outra, e também agora, depois de 3 anos seguidos com as árvores de café sofrendo com frio, com calor, com seca, elas estão desgastadas e não há um único agrônomo que não fale que nós não tenhamos problemas sérios para a safra 2025 brasileira de arábica. Continua ainda um pouco cedo para se saber exatamente o que vai acontecer, mas nós vamos ter uma quebra importante na safra brasileira de arábica do ano que vem. Tudo isso está se refletindo nos preços do café, tanto em Nova York e, no fim, também no Robusta, porque aumenta o consumo de Robusta com isso.
Seu Duda, ontem, né, saiu aí um dado da Volcafé falando de fato aí de uma perspectiva de quebra da safra do Arábica, né? E isso deixou o mercado, principalmente o mercado do Arábica aí, com altas recordes novamente, né? O quanto disso é preocupante, seu Duda, na sua análise, e o quanto também envolve muita especulação?
Olha, esse dia a dia, essas narrativas sempre houveram e vão continuar havendo. Mas a verdade é a seguinte: há uma quebra importante, é só quem quiser constatar, viajar pela região produtora de São Paulo, de Minas, a região produtora de Arábica também do Espírito Santo, para constatar isso. E essa disputa, se essa safra vai ser 2 milhões para cima, 2 milhões para baixo, não modifica nada. Nós temos ainda que esperar o verão aqui no Brasil. Já estamos falando nos números de produção, contando com um clima normal até a colheita de 2025. Nós tivemos problemas de chuva em janeiro, fevereiro, março, e quando os frutos crescem, os frutos do café, então nós vamos ter que rever mais uma vez para baixo essa safra, né? Então, isso mostra que nós vamos continuar convivendo com essas altas fortes e baixas fortes o tempo todo. Agora, por mais que chova janeiro e fevereiro, nós não vamos ter números maiores. Os frutos crescem mais, as sementes, portanto, os grãos que nós falamos, crescem, ficam mais graúdos, mais bonitos, mas a quebra para 25 está feita. E depois fica aquela interrogação: em 26, como é que vai ser? Nós vamos ter clima bom durante o ano todo de 2025, mas depois, em 26, nós temos uma boa safra. O que vai acontecer na Colômbia, o que vai acontecer na América Central, na África, no Vietnã, na Indonésia? Ou seja, Com tudo isso, sem ter um estoque grande, e agora com o consumo começando a crescer do modo mais substancial na China, né, que está aos poucos se tornando um consumidor importante de café, aí o quadro armado. Eu acho que nós não vamos ter nenhuma modificação nisso. Os preços devem continuar bons, sobem, descem. Hoje foi um dia de queda, um dia de realização de lucros, porque já estava numa posição há muito tempo. Talvez fundos revendo o modo de trabalhar depois de um bom tempo com esses contratos, tudo isso não dá para se saber. Também, do outro lado, a gente não pode esquecer: se um lado ganha muito, o outro lado perde. Né? Não tem um lado só na bolsa de café, como em qualquer bolsa. Tem os vendidos e os comprados. Os comprados estão ganhando, os vendidos ganhando bastante, os vendidos estão perdendo e perdendo bastante. Isso tudo nós vamos ter que acompanhar ao longo dos próximos meses, e até dos próximos anos, para saber exatamente como é que o mercado vai funcionar daqui para frente. Também acho que essas mudanças na comunicação e no modo de produzir café, aumento de produtividade no Brasil, problemas de mão de obra, clima mudando, que nós estamos numa fase de mudança na comercialização de café. Isso não é uma coisa para um mês, para dois, é coisa para anos, mas claramente o modo de comercializar café começou a mudar já antes, com começo da informatização mais forte, e claramente isso vai continuar. Eu tenho a impressão que nós não vamos voltar a trabalhar como nós trabalhávamos em café no comércio no início do século XXI.
Você está falando nessa questão de negociação, comercialização, né? Como é que estão as negociações no mercado físico brasileiro, né? O produtor ele está encontrando aí sacas, né, mais de R$ 2.000, assim. E como que está, de fato, ele está segurando ainda? Existe essa resistência desse produtor na venda, né, que também a gente vem acompanhando? Como estão essas negociações por aqui?
Olha, elas, como sempre, assim, quando chega-se perto da segunda quinzena de dezembro, elas param um pouco. Agora, primeiro, há quase que um consenso no mercado que resta da safra 24, aí na mão de mãos dos produtores, no máximo 20% dessa safra, né? O resto já foi transferido, nós batemos recordes de exportação nesse primeiro semestre do ano safra, ou seja, a partir de julho. Muito café foi exportado, foi comprado pelos produtores, o consumo interno também vai bem, e com isso desapareceu boa parte da safra 24. Nós não sabemos exatamente o que tem a ser exportado de janeiro até maio. Em junho já entra alguma coisa da safra 2025, de não ser um volume tão grande ainda. Mas isso tudo atrapalha. Agora, o produtor vendeu, e vendeu bem ao longo do primeiro semestre do ano safra, segundo semestre do ano calendário. É só a gente verificar, sabendo que nenhum supermercado ficou desabastecido de café, o consumo interno conseguiu com muita dificuldade, mas conseguiu comprar o café necessário, e a mesma coisa na exportação, que nós batemos recorde. Então, quando eu falo que o produtor não vende, ele toma cuidado, ele vai parcelando, ele está muito preocupado, porque ele está ali do lado do cafezal dele, está vendo o estado do cafezal, viu a chuva, se animou, viu a sair a florada, depois viu cair boa parte dessa florada, então ele vai se segurando um pouco o café, vou voltar a falar de 20% mais ou menos da safra, só na mão de todos os cafeicultores brasileiros, para tentar enxergar o que vai acontecer com a produção dele em 2025. No tempo ele vê a inflação crescendo, dólar a R$ 6, significa que fertilizantes defensivos vão subir de preço, né? Os problemas trabalhistas continuam, a dificuldade de se conseguir mão de obra na época de colheita, isso significa um crescimento nos custos também de colheita, tudo isso faz com que ele vá tomando cuidado e vendendo aos poucos um pouco o café que ele ainda tem, esses 20%. Tem produtores que não tem nada, principalmente os pequenos já venderam tudo. Outra coisa, falam nesses preços muito bons, isso realmente são muito bons, acima de R$ 2.000 a saca, mas você tem um grande número de cafeicultores, especialmente os pequenos, que não pegaram essa onda, já tinham vendido antes. Como tem um certo número de cafeicultores que vendeu algum café físico para entrega futura da safra 25, a preços bem menores do que estão sendo praticados no momento. Todo esse cenário é que faz essa resistência do produtor, mas o negócio sai. Eles vão cair em volume agora nesse final de dezembro, natural, todo ano acontece isso. E a outra coisa também é que o comprador está precisando de cada vez mais capital de giro. Tem que lembrar que o café é a 2.200, o capital de giro que ele precisa é muito maior. E com isso, ele também deve estar negociando aumento de capital de giros junto aos bancos que trabalham com eles e tudo mais. É uma época de reflexão, mas o mercado é firme. E hoje você não encontra praticamente nada de café arábica abaixo de R$ 2.000. Né? E quando se fala num café fino, para sair, você vê sair um negócio aqui, outro ali, é acima dos R$ 2.200 por saco.
Seu Duda, outra coisa também que a gente vem acompanhando, né? Muitas empresas já estão aí lançando notas informando, né, que esse aumento no mercado com certeza já está sendo repassado ao consumidor. E muitas empresas já estão relatando aí o aumento nos seus preços, né, com relação ao café para o consumidor. Isso já estava previsto, né, seu Duda? Então, o que, que a gente pode esperar com relação a isso também?
Bom, isso é uma incógnita, ver como é que o consumidor vai reagir. Mas nós temos que lembrar que nos últimos 10 anos, o café torrado, moído, foi dos produtos de alimentação, da cesta básica de alimentação, que menos subiu. Agora está sendo reajustado e é natural. Eu sempre falo que café não vai faltar. Se o aumento subir, se estiver faltando, o preço sobe, o consumo a uma certa altura cai e equilibra de novo. Mas o café, mesmo com essa alta toda, se você comparar com outros produtos, eu brinco sempre, compara o preço de um litro de café feito em casa, para dormir em casa, com um litro de um refrigerante, e você vê que ainda estão ali competindo um com o outro. O café estava num preço muito baixo mesmo nos últimos anos. Vem subindo desde o começo desse ano, a primeira alta que está tendo. Não há jeito, as indústrias de torrefação têm que repassar essa alta, até porque se fosse uma alta esporádica e tivesse a expectativa que rapidamente os preços voltassem abaixo, ela podia até tentar segurar e não passar esses novos preços aos consumidores. Mas a expectativa, como eu disse, de safra menor em 2025, e que os problemas climáticos vão continuar, levam as indústrias a pensarem que não tem jeito, eles têm que repassar, não dá mais para segurar esse repasse do aumento do custo da matéria principal, da matéria-prima principal deles, que é o café verde.
Seu Duda, eu sei que ainda, né, a gente não pode garantir, mas o que podemos esperar então para os próximos dias com relação a essa movimentação de mercado? Quais são as principais tendências, fundamentos e também preocupações que devem movimentar a precificação? Vamos continuar encontrando fortes altas ou não? Ele tende a dar uma estabilizada? A gente já consegue prever um pouquinho?
Se já ouviu falar em algum porcento, eu não tenho bola de cristal. Mas a tendência é de continuar havendo muita oscilação nesse mercado. Não dá para se enxergar uma queda forte de preços, porque, como eu disse, a subida foi em cima da falta de matéria-prima de café verde no mundo todo. Mas esses movimentos, como vimos, podem ter outros, do mesmo jeito que ninguém esperava uma alta tão forte no mês de novembro. Né? Muitos traders, muitos operadores do mercado de café imaginavam que na hora que chegassem as chuvas sobre os cafezais brasileiros e chegasse a hora de entrar a safra do retirão no mercado, que a tendência dos preços era andarem uma acalmada. Isso não aconteceu, porque chegaram as chuvas, as floradas foram muito bonitas, como sempre quando os pés de café estão desgastados com menos folhas, as flores aparecem mais e as fotografias, inclusive, dos cafezais ficam maravilhosas, mas grande parte dessas flores caíram e agora estão se transformando já no chumbinho, que é o embrião ali do fruto que vai crescer, e não há cafeicultor que não tenha constatado uma grande quebra uma grande queda dessas flores. Portanto, nós já sabemos que a safra 25 vai ser menor que a 24. O quanto vai ser menor, só mais à frente, quando os frutos começarem a crescer, e também nós vemos as chuvas de janeiro e fevereiro, vamos ter uma ideia melhor. Você não pode esquecer que a própria Conab, quando faz a estimativa dela, ela faz a primeira só em janeiro por causa disso. É quando dá para enxergar com mais segurança o que está acontecendo com a nova safra. Então, nós vamos continuar com essas dúvidas, nós vamos continuar com esse sobe e desce, e cada cafeicultor vai ter que fazer suas contas e ver quando é que vai vender o que resta do seu café. Essa dúvida também, se for verdade, que só tem, e parece que é sim verdade, que só tem 20%, da safra 24 na mão dos cafeicultores, significa muito aperto, tanto para o consumo interno como para a exportação, nos próximos 6 meses.
Maravilha, seu Duda. Bom, agradeço novamente a sua participação aqui com a gente, trazendo informações tão importantes, e seja sempre muito bem-vindo.
Boa tarde para todos.
Continuamos então acompanhando aí essa movimentação do mercado cafeeiro hoje, né? Em um ajuste técnico e também com realização de lucros, o mercado estava caindo mais de 4% no início da tarde, né? Então vamos seguir acompanhando para ver o que tem a oferecer aí o mercado cafeeiro nos próximos dias. Você acompanha tudo aqui com a gente. Eu vou ficando por aqui. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.